gamers, a mais um Noobscast. Esse é o Noobscast de número... Qual é o número, Ariel?
5.
Errado.
Quer dizer, seguindo a sequência, você vai lançar esse ou vai lançar outro, cara? Você tem que me avisar antes.
Eu não sei.
Então, pô. Começamos bem, começamos bem.
Eu vou conferir aqui. Um, dois... Ah, é o 5, velho, é o 5.
Olha aí, informação bem dada, hein?
Provavelmente será lançado no número 7, mas tudo bem. Enfim, estamos começando mais um Noobscast. E nesse programa vamos falar de uma das séries que mais tem fãs, que mais carismática, mais top desse mundo, desse planeta chamado Terra.
Oh, não.
Qual é a série, Christopher?
Mario Kart.
Kart.
I love this game.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado pra não falar besteira aí, senão os caras vão bater na gente na rua, né, cara?
É, verdade.
E para falar sobre Mario Kart, eu sou a Taliba.
Shoryuken.
E estou acompanhado dele, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí, pessoas, vamos novamente aí falar de games. Mas agora focado em um só, Mario Kart.
Max Payne, alguns fóruns.
Não, ninguém pode esquecer disso, né? Max Payne, alguns fóruns.
Ah, fazendo uma homenagem ao Alessandro, tão triste porque foi pra Disney, o Aliptex.
A gente tá triste, né? Ele não.
Trouxe vários jogos, a gente vai ter mais o que falar.
Pode ser.
E temos a presença dele, o retro player do Noobscast, Sabá.
E aí, pessoal, hoje eu tenho motivos pra falar bem demais durante o cast inteiro, hein? Esse jogo é muito legal, essa série é muito, muito divertida. Vamos ver se alguém vai ser do contra dessa vez, hein?
I rule this world.
Aproveita aí, aproveita o ensejo aí e fala assim, entre no www.
Entre no www.retroplayers.com.br. Retroaventureiros desbravando retromundos.
Ai, que bonito. Não temos isso, hein, gente?
É.
Eu que inventei.
Pra todo mundo. Nós não temos isso, nem abertura a gente tem no podcast.
Corta essa parte, logo, corta essa parte dele.
Ah, o milagre da edição.
Puta, essa frase é de concorrentes.
Eu crio um slogan pra vocês também, vai. Eu crio um slogan pra vocês também, vai. Eu crio um slogan pra vocês também, vai.
Excellent.
E para completar o time, ele, o ninja da madrugada, Christopher.
E aí, galera, beleza? Falar de games aqui, e pra gente aqui, né, é o primeiro podcast do ano, então não sei quando vocês estão ouvindo, mas feliz ano novo, feliz 2011.
Fala feliz carnaval também já, porque
é verdade.
Vai saber, cara, quanto que sai isso.
Eu postava só em julho agora, cara.
Provavelmente esse programa você deve estar ouvindo no Natal de 2011.
Boas férias pra
mas
você.
Mas saiba que ele foi gravado
opa,
em fevereiro.
É muito revelador isso. Bom, galera, então vamos falar de uma das melhores séries do mundo dos games, a série Mario Kart. Mas antes, leitura de fake mails.
Boa.
Primeiro e-mail. Temos um e-mail aqui de Contagem, Minas Gerais. Roberto Ravioli. Ele pergunta: gosto muito do programa, comecei a acompanhar recentemente, já estou apaixonado por vocês, muito obrigado. E gostaria de perguntar ao Christopher.
Não, mentira. Mentira.
Verdade.
Mentira, velho.
Christopher, para com esses e-mails. É Ninja da Madrugada.
De novo. Responder para Paula Tejano, que também perguntou isso. Cara, não vou responder porque isso é de mentira, velho.
Isso vai acontecer até ter um sentido, cara.
Bom, e hoje, de maneira inédita, temos dois e-mails. Temos um e-mail aqui do Rio de Janeiro, Gabriela Morena.
Gostei.
Eu estou ouvindo o cast recentemente, ouvi a participação do Sabá e gostei muito dele. Vi que ele é um cara nintendista. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu escolhi esse e-mail porque ele tem muito a ver com o tema de hoje. Sabá, quando você está jogando Mario Kart, você faz a curvidade de cada com a banana, você escorrega na banana ou pula em cima da banana?
Eu saio de lado, cara. Tem que ter a técnica, entendeu? Um botãozinho ali que o kart sai de lado, aí você já sai derrapando pra você pegar o turbo azul. Esse é o esquema de sair da banana, sem cair em cima e sem pular nela.
Mas qual parte do seu lado passa perto da banana, de trás ou da frente?
Ah, e é segredo.
Bom, galera, vamos ao programa.
Here we go again! Let's go!
Falar nesse programa sobre um dos maiores trunfos da Nintendo, Mario Kart, a série Mario Kart. Essa série contém 9 jogos, sendo que o primeiro, um dos jogos que revolucionou o mundo dos games, foi lançado em 1992 para Super Nintendo e foi chamado Super Mario Kart. Logo em 96 veio a sequência Mario Kart 64 para Nintendo 64. Tivemos também Mario Kart Super Circuit de 2001 para Game Boy Advance, Mario Kart Double Dash de 2003 para Nintendo GameCube, Mario Kart DS de 2005 para Nintendo DS, Mario Kart Wii de 2008 para Nintendo Wii, e ainda será lançado esse ano de 2011 Mario Kart 3DS para Nintendo 3DS, e correndo por fora ainda temos dois jogos exclusivos para arcade, que é Mario Kart Arcade GP, exclusivo para fliperama, sendo que o primeiro saiu em 2005 e o segundo no ano de...
2007. Ele quer ver quem tá com a pauta aberta.
É, tô de brincadeira comigo. Galera, eu gostaria de perguntar a vocês, vocês gostam desse jogo? Qual é a experiência de vocês? Quais jogos vocês jogaram?
É, joguei pouco de cada um deles, mas joguei... Só não joguei o do DS e do 3DS, porque não saiu ainda. E os do arcade. Puta, não joguei quase nenhum, então olha só. Não, joguei o Super Mario Kart, Mario Kart 64, o Super Circuit Double Dash e o do Wii. Joguei pouco cada um, cara, porque eu nunca tive Nintendo, assim. Super Nintendo, Nintendo 64, nenhum deles eu tive, nem o Wii. Sempre jogo na casa de parentes, amigos e afins.
Preconceituoso, hein?
Não, cara, falta de oportunidade mesmo, cara. Gosto
não,
muito da Nintendo.
Preconceito contra a Nintendo, velho.
Gosto muito da Nintendo, sem fazer política da boa vizinhança.
Sim.
E você gosta? Você gostou de jogar os jogos? É um jogo que você curte ou mais ou menos?
Gosto muito, cara. Acho que é um dos maiores pecados da minha vida gamer não ter jogado mais profundamente mesmo, qualquer um da série, né? Mas ainda o do 64. Mas gosto muito da série, cara. Acho muito dinâmico, acho muito, muito divertido. E isso é o que mais conta pra mim nos games, cara.
Eu não joguei todos também. Eu joguei... Na verdade, eu acho que... Eu joguei até 2005, que é o Mario Kart DS. Depois eu parei. É, eu só não joguei o último, então, né?
É só o do Wii.
Só o Wii. Mas mesmo tendo o Wii, né? Mas é... Eu era ceguista antes, né? Eu gostava dos jogos da Sega, eu tinha Mega Drive, assim. E aí, vendo o Mario Kart na casa do meu amigo, foi o momento que eu passei a querer um Super Nintendo, sabe? Foi vendo o Mario Kart que eu passei a ser nintendista, cara. O Super Mario Kart, né? E aí, é porque era muito louco, né? E ele tinha aquela tela dividida, assim.
Demais.
Você via o mapa geral embaixo, né?
Uhum.
E... cara, aquilo era muito louco, assim, os personagens todos deformadinhos, correndo ali, assim. Nossa, a ideia é muito legal.
Perspectiva meio que 3D também, né?
É verdade. Tinha esse lance também. Eu não tinha visto o F-Zero. Acho que o F-Zero é anterior, né?
É, anterior.
Mas eu não conhecia o F-Zero na época, então o Mario Kart foi... É, ele tinha esse lance aí do Mod 7, não era?
É, Mod 7.
Mario Kart usava o chip, né? O chip do Mod 7. Pra criar aquela... Os gráficos vindo em...
De efeito.
Aquele sistema, aquela visão meio 3D da pista andando,
sim,
né?
Sim, sim. Ah, então, pra mim foi um blast, assim. Blaster
Combo! Nós não tínhamos a impressão de que o carrinho andava, nós tínhamos a impressão de que a pista vinha em direção ao carrinho.
É.
Foi amor à primeira vista.
Sim, sim.
Que bonito.
Olha, eu, ao contrário do que a minha fã carioca, pseudo fã virtual, não sei, né? Disse, eu não sou nintendista, não. Oh my God! Tanto que eu não tive o Super Nintendo.
Aqui.
Por isso eu praticamente não joguei o Mario Kart do Super Nintendo, que foi o original.
Não acredito, Sabana. Já mandou foi o que eu menos joguei. Só por causa disso, cara.
Eu joguei muito do Nintendo 64, que é o meu preferido disparado de todos os que saíram, uhum. Assim.
Verdade.
Jogávamos muito assim, nós tínhamos. Eu tinha 4 controles e eram 4 pessoas jogando, mais 3 ou 4 de próximo.
Isso era legal.
Ninguém queria largar o controle, era briga mesmo. E a mesma coisa continuou no GameCube depois, com Mario Kart Double Dash. Depois, Mario Kart Wii, eu joguei muito também. Não joguei os dos portáteis, né?
Uhum.
Mas joguei um pouco aquele de arcade, mas como aquele negócio é legal, viu? Aquele de cabine dupla, aquele que é duas cabines. Ah, e...
É mesmo, cara?
Muito legal. Você jogou? Joguei, é muito legal aquilo, viu?
Já valeu sua participação.
É verdade.
Sei lá, pelo que eu pude perceber, então, o seu grande tesão é jogar de 4, então.
Puta que...
Ui, cara, ui.
E passar de ladinho na banana.
Que fase, né, da juventude boa, hein, Sabá, que você
Cara, é uma questão até de quem... É, uma questão não, talvez uma curiosidade. Ah, no Super Nintendo, a visão sempre era aquela, em cima o carrinho e embaixo o mapa?
Aham. Uhum.
Será que veio daí a ideia do DS?
Não, a ideia nasceu do Shigeru Miyamoto, é que toda vez que eu vou falar um nome internacional, eu fico com banana aqui no meu pensamento.
Não, o Chris deve saber o nome, pô. Pode passar pro Chris essa aí.
Chris, como que é o nome do Miyamoto?
Não, acho que é Shigeru Miyamoto, né?
Shigeru Miyamoto.
Shigeru, não sei, mas ele é conhecido desse Miyamoto, jeito, né?
Então, foi uma ideia do Miyamoto que ele queria deixar desse tipo, né? Que é o Slip Screen, né? Que eles chamam?
Split Screen.
Justamente pra já acostumar o cara a jogar de duas pessoas, porque primeiro jogo, Super Mario Kart, que foi lançado para o Super Nintendo em 1992, ele foi lançado depois do F-Zero, e a Nintendo queria dar uma experiência em jogar de duas pessoas, coisa que o F-Zero não proporcionava. Então essa foi a ideia original do primeiro Mario Kart. Então essa ideia do split screen, tanto de um jogador, era já pro cara ficar habituado, pra quando ele jogar de dois jogadores, ele já tá habituado com esse tipo de separação de tela.
Isso é interessante, porque jogar de dois game de corrida, quando dava o split screen, cara, era completamente diferente, a experiência caía pela metade mesmo, assim.
Justamente, os caras foram muito craques, né?
O Super Mario Kart, eu acho que ele tirou essa ideia do Top Gear, não foi?
Não tem essa informação, cara.
Eu tenho quase certeza que o Top Gear ele tinha dois players no split screen igual do Mario Kart, só que o Top Gear veio antes do Mario Kart.
Ah, uhum. mas quando você jogava de um no Top Gear, ele era a tela inteira, não?
Era.
Eu não lembro, tinha um que era... Não, ele tinha dois players, o Top Gear tinha dois players, dava pra jogar de dois. A tela ficava um em cima e um embaixo, né?
Ah, tá.
A tela dividia na horizontal e ficava um player em cima e outro player embaixo.
É, isso aí acabou virando padrão, né, pra game de corrida.
Provavelmente.
Uhum. De qualquer forma, na minha humilde opinião, Super Mario Kart é um dos melhores jogos já criados na história dos games.
Não só de corrida.
Super Mario Kart, falava do Super Nintendo.
Do Super Nintendo. Puta, assim, então. Melhor de todos, me divertiu horrores. E é engraçado que o projeto inicial, o protótipo desse jogo, não era pra ser uma série do Mario.
Ô, louco.
Era pra ser um jogo comum, um jogo de kart, pra dar essa experiência de dois jogadores diferente de F-Zero, né? E depois de dois ou três meses de desenvolvimento, os produtores não estavam muito agradados com os modelos. Aí dizem que eles se olharam assim, pensaram, falaram, puxa, como será que o Mario ficaria aqui? Aí fizeram uns testes, gostaram, e aí nasceu o Super Mario Kart. Dizem, inclusive, que esse jogo é o grande jogo que abriu as portas pro Mario ter diversos outros jogos na plataforma. Foi aí que abriu a cabeça da galera e falou, puxa vida, funcionou o Super Mario Kart? Por que a gente não faz outros jogos assim? Então é um dos jogos, cara, puta, antes e depois de Mario Kart, na minha opinião, cara. Primeiro, Super Mario Kart.
Antes de Mario Kart, o Mario ele era praticamente só a plataforma, né?
Só plataforma.
Não tinha, era um que um Mario Smithing da vida, uns joguinhos bem bestas mesmo.
E aquele que descia umas pílulas lá também.
Dr. Mario.
Nada além disso.
E nada além. Jogos mesmo assim de esporte do bigode, foi esse aí que foi o primeiro.
Foi uma sacada de mestre, né, cara?
Foi sensacional. E assim, como já o Sabá comentou, uma das grandes tecnologias usadas foi o tal do Mode 7. O que foi esse Mode 7? Mode 7, né? Mode 7, ele era uma tecnologia que fazia um mapeamento de texturas que permitia rotacionar objetos, criando um pseudo 3D, né? Esse sistema já havia sido usado em F-Zero e foi aperfeiçoado para Mario Kart.
Olha só.
Legal.
É um jogo que conta com 8 personagens, né? O Mario, a Princesa Peach, o Bowser, o Koopa Troopa, o Luigi, o Yoshi, o Donkey Kong Jr. e o Toad. Tem 12 pistas, divididas em 4 competições. E todas as pistas foram baseadas no Super Mario World, com exceção da pista Rainbow Road, que é aquela pista mega foda do arco-íris, que toda hora você cai pra fora. Tá?
Essa é a pista principal, talvez, né? Tem que, todos os,
né?
Mario Kart.
Que, por sinal, tem todos, né? Isso que eu ia dizer.
Sim.
Engraçado, né? Que foi o único que não foi baseado no jogo do Mario e acabou se tornando a pista padrão, né?
É, mas é muito boa essa pista sempre, né?
Sim. Lembrando que ela não é sempre a mesma, né? Várias versões diferentes da maldita Rainbow Road.
E é engraçado.
Eu queria que a música fosse a mesma, pelo menos, da versão do 64, né? Mas é só o meu ismo.
É, as músicas são até parecidas, né? Mas não são.
É, verdade, verdade.
E esse jogo, cara, uma coisa que me incomodava bastante, assim, achava super divertido. O modo batalha dele, espetacular. Uma coisa que não tinha nada igual, né, na época do Super Nintendo. E só que, assim, a inteligência artificial da corrida era meio, tipo, você ganhava em primeiro, o segundo, terceiro e quarto sempre eram os mesmos, né? Não tinha uma variação, uma competição. Uma coisa que você consegue ver em outros Mario Karts, né? Não sei o que vocês acham disso. Vocês achavam uma coisa difícil, um jogo muito fácil?
O quê? Não, é o... Não, eu acho que eu entendi,
que
mas
que eu repita tudo?
Não, eu não quero que você repita. É porque eu aqui, eu acho que eu... É porque tem dois sentidos no que você falou, sabe?
Opa.
Acho que eram sempre os mesmos personagens, por exemplo, o Bowser sempre vencia, sempre
era
o cara
mesma...
que foi em segundo, ele ficava em segundo de novo.
Isso.
De novo.
Isso.
Não, isso é bom.
Na verdade, sempre tem um personagem que vai te complicar.
É.
Parece que ele é escolhido aleatório e aquele personagem ele vai complicar você durante aquele campeonato todo.
Então, mas por exemplo.
Uma habilidade a mais do que os outros.
O cara tá chegando na linha. É, você podia ver isso claramente, né? Você jogava uma banana, o cara escorregava na banana.
Ah.
Aí os
ou passava de ladinho.
Ou passava de ladinho, não, mas não era
o esquema do botão pra dar o turbo azul, hein?
Mas isso tinha no primeiro? Não tinha no primeiro, né?
Não, no Super NES não tinha. Começou no Nintendo 64.
Então, você tinha que escorregar na banana.
Não, mas eu não joguei o do SNES, já falei.
Não, dava pra pular. Dava pra pular.
Vocês escorregavam na banana aí, eu joguei no Nintendo 64.
Dava pra pular, mas ele pulava muito baixinho, era difícil você conseguir pular uma banana, né?
Você tinha que ser mega preciso, talvez, né? Eu não lembro. Não.
É, acho que sim.
Dizem que dava pra pular, eu nunca vi.
Eu nunca consegui, mas...
Eu não acho que a dificuldade venha daí dos personagens, não. Tinha esse personagem eleito aleatoriamente pra ser o cara chato, mas eu acho que a dificuldade vinha da pista, né, cara? Você se manter na pista...
Eu não acho, cara.
Ah, eu acho.
Mas vocês jogaram, acho que no F-Zero eles tinham já esse lance também, né? né? Que o cara que pegava em segundo na corrida, ele virava, ele ficava marcado como seu rival, né? Eu acho.
É.
Virava seu rival, assim.
É, então... devia ser alguma coisa desse tipo.
Então, mas eu acho que isso é uma coisa meio que dá falta de inteligência. Porque, por exemplo, o cara rodou.
É, velho.
Você ficava olhando no mapinha, parece que os outros carros andavam mais devagar e de repente ele saia. Eu ficava muito vida. Por exemplo, você marcava aquele cara, o seu rival. Você acertava ele, parece que os outros carros começavam a andar devagar e ele passava no, a milhão todo mundo, assim.
Será que isso não poderia ser um declínio de processamento ali na hora do videogame?
Não, acho que não, cara. Acho que era pra ser assim mesmo, mas...
O engraçado é que de vez em quando você até pega a carinha de retardatário, né? É. Nas corridas.
De acordo com a Taliba, era um complô.
Era um complô, cara. Era
um complô. Todo mundo ficava lento.
Vamos ferrar a Taliba. Todo mundo fica lento e deixa o cara passar.
É.
Bom, esse jogo, ele foi a composição das músicas dele foram feitas por Soyuoka, que são músicas assim que marcaram época, né? Todo mundo que ouve hoje essas músicas assim extrapolaram os games, né, cara?
As do Super Nintendo eu não me lembro. Não! Na verdade, eu me lembro da música do final do Yoshi, eu acho, porque ele era o único carinha que eu jogava.
Cada personagem que você pegava, quando você vencia a corrida, ele tinha uma música própria, né?
É, então, exatamente.
Inclusive, você que está nos ouvindo, algumas dessas músicas estão tocando aí no fundo do programa.
Ou não.
Nesse momento.
Que legal. Essa que tá tocando é boa.
Essa é muito legal.
Essa eu não conheço porque eu não joguei Super Nintendo, pô.
Bom, esse título, ele vendeu 8 milhões de cópias ao redor do mundo. E ele é o terceiro jogo mais vendido para Super Nintendo.
8 milhões, cara?
8 milhões de cópias, um pouco mais de 8 milhões de cópias.
E ele foi o terceiro mais vendido do Super Nintendo?
Terceiro mais vendido do Super Nintendo.
Cara.
Ficou atrás, se não me engano, de Super Mario World e de Donkey Kong Country.
Caramba, Donkey Kong.
É,
mas
Donkey Kong era foda.
Donkey Kong era muito bom. O Donkey Kong é bom até hoje, cara.
É, não é fácil.
Teve um joguinho medíocre ali pro Nintendo 64, né?
Ah, é. Não, você não conta, não conta.
Tirando esse.
Não conta.
Eu vou dar um off-topic rápido enquanto isso. Se quiserem jogar um Donkey Kong muito bom e não querem jogar o Returns ainda, joguem aquele Jungle Beach.
Ah, sim.
Só que joguem a versão de Wii, que não precisa usar os bongos.
Você usa o controle mesmo, né?
Você vai jogando, joga no controle, eles adaptaram a jogabilidade totalmente pro controle e o negócio, olha, tem gente que fala que é melhor que o Returns.
Puta!
Caramba, sério?
Mas ele é musical, não é?
Não.
Não?
Ele é um jogo de plataforma, igual o Donkey Kong Counter, só que você controlava ele na base do bongo. Sei lá como é que funcionava isso, mas diziam que era legal pra caramba.
Show, hein?
Aí, agora adaptaram a jogabilidade pra jogar no controle e você vai embora, cara. Como se fosse um jogo da série Country mesmo.
E pior que saiu dois desse aí, né? Saiu o segundo também, né?
Acho que o segundo é do Wii, não é?
Ou
tem dois pra Wii já?
Eu acho que saiu dois no GameCube mesmo.
Os dois saíram pra GameCube e o primeiro relançaram pra Wii.
Tá, entendi. O primeiro era do Cube, né?
Não, mas na verdade acho que tem um só, o outro não é o Donkey Konga?
Ah, acho que é mesmo.
Não, eu acho que não, viu? Do Donkey Konga eu acho que saíram três. E eu tenho um deles, inclusive. Eu tenho o Bongo, sabe?
Caraca, velho.
Mas eu acho que esse Jungle Beach saíram dois. Só que, eles só portaram o primeiro pra Wii.
Acho que tem só o primeiro.
Sim, sim. Não, mas legal falar. Eu vou ver se eu corro atrás, né?
Não, só confirmando então a informação. O primeiro jogo mais vendido do Super NES foi Super Mario World. O segundo foi Donkey Kong Country. O terceiro, Super Mario Kart. E o quarto foi Street Fighter 2.
Nossa. Pelo menos um que não era da, pelo menos um que não era da Nintendo.
Bom, e muitos dizem... E eu acredito nisso, que esse jogo foi um marco na era dos games e criou esse subgênero de corridas de kart, né? Que a partir de Mario Kart que todo mundo começou a experimentar esse tipo de jogo, a copiar descaradamente. Dizem até as más línguas que esse jogo, se nunca tivesse saído Mario Kart, nunca teria saído Rock'n'Roll Racing.
Uou!
Aí acho que já é meio boato, né? Mas...
Não sei, cara, porque ele inventou o tipo do jogo, né? Que é jogo de corrida... com uma espécie de batalha no meio, e enfim, com power-ups, eu acho que ele, que se não tivesse saído o Mario Kart, realmente não teria saído o Rock'n'Roll Racing não, cara. E os trocentos clones, e também os games de carro mesmo, né, sem ser o Rock'n'Roll Racing, que usam dessas parafernálias, tipo jogar óleo na pista, foguete, Twisted Metal, por exemplo.
Uhum. Ah, verdade.
Bom, de qualquer forma, uma palavrinha, pra mim, um dos melhores jogos da história. O que você acha, Cris?
Não, acho que não.
Essa foi a maior surpresa que você me deu.
Mas... boa. Mas acho que bom, acho muito bom.
Isso vindo de nintendista tem muito valor, cara.
É, porque, isso é. Mas porque o problema é que os últimos Mario Kart, assim... Ultimamente eu já não tô mais atrás de jogo tipo Mario Kart, sabe? Porque eu não tenho como jogar de galera, sabe? Então eu tô deixando pra lá esses jogos, assim. Tipo, o do Wii, se eu fosse jogar, eu acho que eu jogaria um campeonato ou outro só pra sentir os controles, sabe? E depois já passaria por outra coisa, sabe?
Mas esse então, é o motivo por você achar que não é o melhor ou um dos melhores.
Ah, sim, é. De qualquer jeito, eu acho que tem séries melhores. Mas eu respeito muito. Eu acho que pra caramba. Mudou o meu gosto, né?
Só mudou o seu modo de ver o mundo dos games e você não acha que é um dos melhores. Como você não. É contraditório.
eu não acho que. Eu não acho também que é uma das melhores franquias que existem, não.
Não, tô falando do jogo do Super NES, esse primeiro.
O jogo do Super NES. É. Não. O jogo do Super NES eu não joguei.
Boa.
Mas não fala que eu não joguei, cara. Eu devo ter jogado umas 3 corridas na casa de algum amigo meu. Eu tenho lembrança de ter jogado alguma coisinha. Mas, sabe, nunca tive em casa pra chegar e terminar. Então eu não tenho referência do jogo do Super Nintendo. Minha referência começou no 64 mesmo.
Lamentável.
Só uma questão de quem não jogou tão profundamente quanto o Sabá. Tinha final esse jogo? Você conseguia passar todos os campeonatos, ver uma historinha e terminar o game?
Ah, tinha. Você chegava, como todos os Mario Kart, né? Tinha o pódio.
Não, então, mas você terminou.
O Super NES já tinha a corrida invertida lá, aquele campeonato?
Não. Mirror. Não tinha, né? Não.
Mas então, é isso que sempre não me motivou tanto a jogar Mario Kart, cara. Você não tinha um objetivo, assim, a não ser você pegar, correr e ganhar aquela corrida. Mas você não tinha um objetivo, assim, do game inteiro.
Mas isso em qualquer jogo de corrida, né?
Não, por exemplo...
Mas os outros karts tem, né?
É, exatamente. Por exemplo, se eu pego... A gente vai chegar na parte dos clones ainda. Mas se você pega o Crash Team Racing, por exemplo, ele tinha uma espécie de historinha, o que você
fazia. Bold Diddy Kong
Racing, né? Bold Diddy Kong Racing também.
Mas os próprios Mario Kart também tem final. Se você... O do Nintendo 64 pra frente, todos eles têm final.
Então, aí que eu queria chegar. Nesse do Super Nintendo não tinha final, não é?
Não, não tinha historinha. Você pegava o troféu...
Não tinha os créditos lá e ia passando?
Sim, tinha os créditos. Você pegava o troféu, subia no pódio, comemorava, ficava com o bracinho pra cima assim, caiu o troféu na sua cabeça. E aí você tinha que zerar, né? Em todas as modalidades. 50 cilindradas, 100 cilindradas, 150 cilindradas.
E aí só mudava a velocidade. O carrinho mudava também?
Não, mudava a dificuldade e daí você corria nas mesmas... Não, aí você corria em pistas diferentes, se não me falha a memória, ou nas mesmas pistas. Agora me fugiu, agora
assim... Eu acho que eram as mesmas.
Você corria nas
se
mesmas
mantém
pistas.
O padrão, se manteve o padrão, são as mesmas pistas, com adversários mais inteligentes, mais apelões... mais rápidos, e nas versões pra frente abriram as pistas invertidas, né?
Mas, então, acho que isso que talvez não faça dele um dos melhores games de todos os tempos, porque pro jogo ser o melhor de todos os tempos, ele tem que ser mais completo. E o Mario Kart, ele foi completo na jogabilidade, eu acho, e na ideia. Mas talvez no que diz respeito a single player, você pegar, sentar e jogar sozinho, eu acho que ele não tinha tanta coisa assim pra você fazer.
Acho que foi muito legal.
Sim.
Mas não o suficiente pra ser um... Não,
mas sabe que eu acho que naquela época não tinha tanto esse lance, viu, Ariel?
Mas você tem que... Quando você pensa nisso, Ariel, você tem que pensar na época, nas coisas que tinham na época. Pra mim é um puta de um jogo inovador, nada igual, cara. Pra mim, esse primeiro jogo do Super NES é muito mais representativo do que o do 64.
Mas
eu acho que é verdade.
Hã? Mesmo na época, se você pegar qualquer jogo de plataforma, o jogo, por exemplo, Top Gear, de corrida, você tinha, você tinha aquela parada passada. Essa pista, depois você passa aquela pista, vai até chegar na pista final e fazer o final do game. Você passa por um processo inteiro até chegar no final do game. No Mario Kart não tinha muito disso. Daí você podia entrar nas cilindradas de 100 cilindradas a qualquer momento, não podia?
Acho que sim. No Mario Kart podia sim.
Então,
no Mario Kart você a sua motivação pra terminar o jogo era apenas treinar pra jogar multiplayer.
Exatamente, aí que eu ia chegar. Sim. Aí que eu queria chegar. Mais ou menos o single player dele era um tutorial pra você jogar contra a galera, entendeu?
Essa era a grande graça, né?
É. Não,
e o pior é que o lance também é que, isso é estranho, né? Porque ele é um tutorial, só que pro modo battle, né? Porque você não ficava jogando muito a corrida mesmo, né? No Mario Kart. Você jogava a batalha dos balõezinhos lá, né? Que você...
É mesmo.
Ficava espancando todo mundo. É. Pelo menos é a galera que eu jogava, né? Mas mesmo assim, acho que esse lance da época tem influência, assim. Acho que lá naquela época não tinha tanto esse lance de você precisar ter uma história, senão você não consegue jogar. jogar, sabe?
Ainda mais em jogos de corrida, né?
É. Você... jogo de luta era, acho que é mais ou menos no mesmo. No
jogo
mesmo
de luta lance, tinha, sabe? Uma historinha, não era... aquele cara tinha, veio brigar mas... porque o pai dele não sei o quê, e a namorada não sei o quê.
Só que você jogava o jogo por outro motivo, né? Você jogava lá assim pra... Ah, era divertido e você também tava tentando treinar pra quando você fosse jogar multiplayer, né?
Mas jogo de luta você joga pra poder chegar no chefe final. Aí que eu quero, que eu quero dizer.
Então, mas o que eu tô... Mas, por exemplo, a Rainbow Road, a pista do arco-íris, você só podia jogar se você tivesse ganhado as duas outras e no modo 150.
Ah,
você não jogava a qualquer momento, por exemplo.
Aí, beleza.
Não, e tinha outro também. Você tinha que vencer ser um peixe no final, ser o Mario subia no pódio, ou sei lá, o cara que você jogava e atirava a rolha num peixe gordo lá.
Ah, mas aquele peixe é uma brincadeira, ela é...
No plus, né, no plus.
Bom, e no ano de 1997, esse primeiro jogo ganhou uma continuação chamado Mario Kart 64. Ele foi
meu querido 64.
Produzido pela Nintendo, distribuído pela Nintendo para a plataforma Nintendo 64.
Entendo,
e aí, vocês chegaram a jogar esse do 64?
Esse eu joguei desesperadamente, cara. Joguei demais esse jogo.
Bom demais, né, cara?
Era muito legal. A gente estava acostumado aqui na vila a jogar de galera, né? E era, a gente jogava internet no Superstar Soccer. Olha, nós jogávamos o Cruiser USA, Cruiser World. Era aquela galera, sempre um trazia o controle, cada um trazia o seu controle. Eu tinha mais dois, o outro trazia o dele. E quando apareceu o Mario Kart, com aquela possibilidade de você fazer um campeonato com quatro pessoas disputando o campeonato, que ele tinha aquela modalidade versus no Nintendo 64, onde era possível se jogar o campeonato como se fosse o modo Champion, lá, o modo normal do jogo, só que você só jogava as quatro pessoas sem nenhum outro concorrente do computador. E era calculado os pontos, o tempo das voltas, e no final do campeonato a gente fazia aquele velho esquema de os três que perderam dar o controle para quem tá fora.
Justo.
Oh, louco. Então vocês imaginam o tamanho da briga que dava. Ninguém queria perder. Era muito acirrado.
Esse jogo era muito bom. Mas ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Podem me tacar pedra, mas ó, o modo batalha, a inovação do primeiro do Super NES pra esse é indiscutível. O modo batalha era espetacular. Foi um upgrade, assim, 1000%. Mas no modo corrida, cara, eu ainda... prefiro do Super NES, cara.
Você é louco. Eu acho, sério? Que o modo corrida do Nintendo 64 evoluiu do Super NES em todos os sentidos.
Eu acho.
Eu acho também, viu?
Também acho.
Eu acho o contrário. O modo batalha do 64 eu achei que ficou mais fraco do que o do Super Nintendo.
Eu também acho isso. Eu acho mais divertido o modo batalha do Super Nintendo.
Que é isso?
É que eu não gostava das pistas que tinha no modo batalha. Eu acho que eu gostava das do Super Nintendo mesmo. Porque tinha pena, né? Você podia pular pra fora da pista, cara.
É, isso era legal.
E aí tiraram isso, porra. Você ficava latelando o seu amigo, olhando pra quando ele disparasse o campo vermelho, e você ia lá, nossa, agora eu tenho que pular pra fora da pista. É muito engraçado essa época que você só telava.
Só comentar as diferenças. As grandes diferenças é que agora, no primeiro eram 5 voltas, nesse são só 3 voltas. No entanto, as pistas são maiores, mais largas, tem diversos obstáculos e agora as pistas têm depressões, pontes, né? Tem abaixa, sobe, coisa que não tinha antes. Os personagens agora também são 8 personagens. A diferença é que saiu o Koopa Troopa, que é aquele soldadinho do Bowser, e saiu o Donkey Kong Jr. e entraram o Wario.
E o Donkey Kong.
O Wario e o Donkey Kong, né? Tirou o Donkey Kong Jr. e entrou o Donkey Kong. Não.
O Donkey Kong já tinha no Super NES.
Não, mas o Super NES era o Donkey Kong Jr.
Ah, tá.
Agora é o Donkey Kong. E só uma curiosidade, que esse jogo, quando ele estava sendo produzido, o nome dele era Mario Kart R. Depois mudado para Mario Kart 64.
Ixi.
E antes também, um dos personagens ia ser o Magi Koopa, que é aquele maguinho do Bowser, sabe? O
azul.
Isso, azul.
Azul ou roxo? Né?
Azul?
Acho que é roxo. Roxo,
tem no Super Mario World, chato pra caramba. Isso. Ele seria um dos personagens, mas depois eles mudaram o nome para Mario Kart 64 e saiu esse mago e colocaram o Donkey Kong no lugar. Pra mim, o jogo espetacular, cara, um dos melhores jogos já feito, principalmente o grande trunfo dele é essa experiência multiplayer, cara.
Exato.
Se não fosse essa experiência multiplayer, eu não sei se ele seria tão grande quanto ele foi.
Exatamente. Eu tenho um negócio na cabeça que o que a gente vê hoje de multiplayer no mundo dos games veio pela Nintendo com os quatro controles do 64. Não vejo maneira disso ter acontecido tão rapidamente se não fosse a Nintendo. E com o Mario 64, o Mario Kart 64 e o GoldenEye, isso se multiplicou por 500, assim, cara. A galera não conseguia jogar mais Mario Kart se não fosse com a galera... Se não fosse com um monte de gente. Sozinho não tinha mais graça, assim.
Isso porque o Nintendo 64 era um console que perdia feio pro PlayStation, né?
É.
Em popularidade, em respeito, e mesmo assim, no quesito multiplayer, ele não tinha igual.
Cara, a Nintendo sempre teve um passo à frente, né? Foi a primeira a lançar com quatro controles, depois lançou primeiro com captura de movimento, que é o Nintendo Wii.
Mas ela...
Agora tá lançando o 3DS.
Mas cara, ela sempre dá um passo atrás também, porque na época...
Sempre alguma coisa, né?
É.
Sempre conceito.
Não, sempre é conceito.
Na verdade, eu sei.
Aquela velha história.
Né, o cartucho do 64.
Velha história do cartucho.
Da história...
Mas, cara, isso era uma coisa psicológica, né?
Por quê?
Sim, velho. Ué.
Acho que o psicológico é a mania de errar da Nintendo com coisas tão triviais, cara.
Talvez.
Não, porque a mídia do PlayStation 1 era um lixo, era uma droga. O PlayStation era muito inferior ao Nintendo 64 e todo mundo ficou de marcação só porque era cartucho?
Não, porque nos CDs você conseguia colocar videozinhos, por isso que o Final Fantasy VII não foi pro 64. Você conseguia fazer com 2, 3, 4 CDs. Meu, e o gráfico, né, nessas horas já não tava mais contando, porque no final da vida do Play 1, os gráficos dele eram tão bons quanto do 64, cara.
Já, o pessoal já explorava bem o potencial do PlayStation ali e já mandava bala.
E por falta das third parties, ou as empresas terceirizadas, as empresas que fariam games pro console, a Nintendo não teve tantos games no 64, né? E aí ficou...
Empresas essas que fugiram pra Sony, fugindo dos impostos da Nintendo, né?
A
Nintendo cobrava uma nota pelo desenvolvimento no Nintendo 64 e a Sony praticamente dava de graça.
É, a Nintendo subiu no salto e limitou demais no cartucho, eu acho.
Na verdade, não foi nem o CD que tirou as third parties da Nintendo, foi os impostos que a Nintendo cobrava de... Eu não lembro o nome lá.
Pelo kit de desenvolvimento, né?
De desenvolvimento e mais os royalties, aquela coisa lá, que tem a porcentagem da venda que é da Nintendo. A Nintendo cobrava exorbitantemente alto, enquanto a Sony, que queria popularidade, dava quase de graça.
Hoje isso acontece com a Sony, né? Dizem que ela cobra muito caro e os caras desenvolvem pro iPhone e não pro PSP, por exemplo.
Mas teve também o lance do... Tinha o público dos jogos da Nintendo, assim. Quem tinha 64, assim, era um outro público, né? Do pessoal que tinha PlayStation, assim, né? Enfim, acho que ficou muito diferente, né? Gerou dois públicos muito separados, assim. Quem gostava da Nintendo, assim, não curtia muito as coisas da Sony. Quem curtia as coisas da Sony detestava as coisas da Nintendo, né?
É que essa época foi a época que o Insta subiu demais, né, de conceito, assim.
É, verdade.
Mas, Mario Kart.
Sabá, até perguntar pra você que jogou mais, eu não tô conseguindo lembrar. No primeiro, tinha uma diferença, os personagens tinham uma diferença. Tinha os mais balanceados, os mais pesados, os mais rápidos. Então você via com o Bowser ou com o Donkey Kong, você batia no Toad, por exemplo, ele voava lá pra fora da pista. Isso tinha no...
No Nintendo 64, essa diferença era até mais calibrada, era até mais... Era mais bem feita, cara. Tinha os personagens médios, os leves e os pesados. O Toad, ele era um personagem levinho, o Donkey Kong e o Bowser eram os pesadão, né? O Wario também era um personagem pesado.
Eles eram mais lentos.
São quatro de cada categoria. Eles eram mais lentos, porém os carros deles tinham o turbo mais forte e embalavam mais rápido que o seu. Eles demoravam pra embalar, mas tinha uma velocidade final melhor do que a sua. E os pequenininhos, eles tinham um turbo mais fraco, mas eles pegavam velocidade muito rápido. Então acabava ficando um negócio... A aceleração deles era muito alta. Você acertava um item neles, eles caíam, rodavam e já saía atrás de você de novo, quase na velocidade máxima. E um detalhe legal desse jogo aqui, assim, que eu acho que a maior evolução desse jogo em questão ao Super Nintendo se deve realmente aos gráficos 3D que foram implantados nesse jogo, né? Virou poligonal, e aquela sensação de que... Agora a sensação que você tinha era de que você estava realmente indo na pista, e não do que a pista estava vindo ao seu encontro, que nem aconteceu com a F-Zero.
É, isso, né? É verdade.
E só que tem um detalhe, acho que pouca gente sabe que os bonequinhos e os carrinhos não são 3D.
Isso que eu ia falar. Você roubou minha informação, maldita desgraçada.
Fuck off!
Eles são sprites pré-renderizados.
São sprites pré-renderizados em 2D. Eu até, inclusive, eu usei esse tipo de 3D, sprite pré-renderizado, no meu TCC, que eu fiz um joguinho pra Xbox 360.
Olha, você tentou enganar os professores, cara.
Tentei enganar os professores e consegui, porque eu passei.
Olha!
Espero que eles não estejam ouvindo isso agora, né?
Tomara.
Bom, e esse jogo ele fez tanto sucesso que a revista oficial da Nintendo lançou 100 melhores jogos da Nintendo de todos os tempos e Mario Kart 64 ficou na posição 17ª.
Nenhum outro jogo de corrida você toma cocadas na cabeça quando passa no acostamento. É por isso.
E ele tem uma derrapagem que não tinha também no primeiro, né, Sabá?
Ah, verdade. Esse é o lance mais foda que colocaram, né? Eu acho que ele tornou o jogo mais hardcore, né?
Você achou isso bom?
Foi muito bom. Ah, eu achei bom pra caramba.
Mas começou a afastar um pouco os casuais, porque daí o cara tinha que ter uma habilidade, tinha um cara que manjava, correu, o cara que não manjava mais, né?
Foi bom pro multiplayer do jogo, o cara queria se aperfeiçoar.
Exato.
A dar, porque aquela derrapada, ela tinha níveis.
Uhum.
Você derrapava normal e aparecia um foguinho amarelo embaixo do carrinho, né?
Uhum.
Aí você dava um toque rápido no controle pras laterais e o foguinho ia mudando de cor até ficar azul. Azul era um turbo máximo que você soltava o botão de aceleração e o carrinho disparava.
Isso pra mim foi a melhor adição, cara.
Sim, quando o cara dominava isso, era difícil, né? É. Então, jogando com quatro pessoas que dominavam isso, ficava pegado o jogo.
O negócio era ir pro batalha com esses caras.
É, quem não manjava de fazer isso e jogava com um cara que manjava, você não vencia mais. Mas mesmo assim, o jogo você ainda conseguia jogar, né? Se você não manjava nada assim, você consegue correr só virando sem fazer esse lance.
Sim, ele tem o lance casual dele, né?
O lance casual são os itens, né?
Também.
Ah, o lance casual é o maldito casco azul.
É verdade.
O cara que fica lá atrás, o casual que fica em último, ele sempre pega casco azul e te arrebenta lá na frente.
E trovão, né? Trovão e casco
azul. E o casco azul do Nintendo 64 era o pior de todos, porque ele ia arrebentando todo mundo até chegar no primeiro colocado. Não era igual os outros que vinha voando e acertava só o primeiro.
É verdade, né, cara? Você podia ficar segurando ele, inclusive, né? E ficar correndo segurando ele. Você ficava
quando
imbatível.
Quando você achasse melhor soltar, soltava.
É. Nossa, alguém já conseguiu segurar ele, ficar na primeira posição e soltar ele, estando em primeiro? Nunca testei isso,
eu devo ter feito, não lembro.
Isso, o que será que acontece? Você acerta você mesmo?
Eu acho que você perde o casco, né? O casco vai fazer curva pra trás e bate no muro.
Putz, não sei.
Eu acho que o casco azul não dá pra soltar pra trás.
Não, você solta pra frente, ele bate no muro e você perde ele, eu acho.
Não, ele é teleguiado. Aquele lá, ele vai pelo meio da pista e vai indo até bater em todo mundo e acertar o primeiro.
Então, mas se você estiver em primeiro?
Acho que ele dá a volta na pista inteira, será?
Não, ele volta pra você?
Acerta.
E te acerta depois que bater em todo mundo.
Nossa.
É, mas aí quando o cara sabe, tem aquelas velhas técnicas, dar uma freadinha pro segundo passar, né?
Isso aí. Isso é muito tosco. Você ouve o barulho, né? E você, nossa... Freia.
Passa, meu filho.
É, você ouve a sirene, né?
Ah, tem uma coisa legal, eu tava pesquisando num fórum, e tipo, engraçado que isso me aconteceu ontem, e hoje eu vi um cara falando, nossa, tem gente que falou que isso é um mito. Quando você ficava em quarto lugar, aparecia uma animaçãozinha especial no pódio, você ficava triste, assim, olhando de longe, os caras... subirem no pódio, aí vinha uma bomba e explodia você. Aí, só por curiosidade, porque eu vi num site que tava falando, nossa, dizem que isso é um mito. Eu falei, ué, mas aconteceu comigo ontem, que engraçado.
Eu acho que é porque o pessoal não costuma perder, então.
Dizem que é um jogo fácil, né? Dizem que é um jogo fácil. Eu tava jogando meio debilitado.
Eu não lembro disso na versão do Nintendo 64, porque a gente só jogava de multiplayer com 4 pessoas. Então, eu acho que essas animações só acontecem quando você não marca ponto, né? Quando você não sobe no pódio. Quando você não marca ponto, acho que no Nintendo 64 você não marcava ponto do sexto pra trás.
Não, do quinto pra trás. Do
quinto pra trás. Então, se você ficasse em sexto, a musiquinha mudava, ficava uma musiquinha triste, seu bonequinho ficava lá esbravejando no carrinho. Eu não sei se aconteceu alguma coisa de bomba assim e tal, né?
Uhum. Não, eu digo, tipo, depois que você terminou todas as corridas, a classificação final ficou em...
Você perde mesmo.
Isso. Aí tem essa animação. Vamos colocar aí um linkzinho de um vídeo no YouTube aí, você que tá vendo no post do Noobs. Não, e só pra... A composição das músicas foram feitas por Kenta Nagata. Na verdade, são alguns remixes do jogo passado, algumas músicas novas, né?
Uhum.
E esse jogo vendeu mais de 9 milhões de cópias ao redor do mundo.
Caraca.
foi mais um sucesso da Nintendo.
É o que mantém a Nintendo, né? Os games feitos por ela mesmo.
Eu acho que pouquíssimos games de Nintendo 64 venderam mais do que esse.
É, eu não sei te dizer qual a posição que ele ficou de todos, mas eu sei que teve vários jogos que venderam bem. Aquele próprio GoldenEye vendeu muito bem, né?
Vendeu muito bem.
Talvez. O primeiro Mario, o Mario 3D lá, também vendeu muito bem.
Mario 64.
Smash Bros, Mario de repente 4. Também, né?
Mas Smash Bros eu não sei, cara. Porque ele popularizou depois, né, cara? Eu acho.
Deve ter vendido bem, mas não o suficiente pra passar esses, porque... Foi o início da franquia ali, né? E eu lembro que não foi nem muito bem aceito.
Uhum.
E não, os pais, é pancadaria, meu filho vai jogar Mario Kart, desse jogo pra lá.
Mesmo eu, que era nintendista, achava um lixo.
Eu também não gostava do...
Porque, mas antes de conhecer, né?
Eu também não gostava do Smash Bros, né? Mas como esse é um jogo pra outro assunto...
Outro Noobscast.
Outro Noobscast.
I'm Luigi, number one.
Depois saiu Mario Kart Super Circuit, também conhecido no Japão como Mario Kart Advance. Ele saiu para Game Boy Advance no ano de 2001. Foi o primeiro jogo da série a sair para um portátil e o primeiro não foi desenvolvido pela Nintendo EAD. Esse foi desenvolvido pela Intelligent System, que é uma divisão da Nintendo. Ele mistura um pouco os dois outros jogos, né? Que nem ele traz as derrapagens do 64, ele traz de novo as moedas que tinham no primeiro, e as pistas não tem mais depressões, são pistas planas novamente, e possui os mesmos personagens do 64. São 20 pistas em 5 campeonatos. E se você vencer, você abre as pistas do Super Nintendo. Vocês chegaram a jogar esse jogo pro Game Boy Advance?
Esse eu não joguei.
Joguei uma hora, como fiz com todos, né? Mistura bem mesmo os dois, cara. E o legal é que às vezes a tela fica um pouquinho de lado, não fica somente reta. Tem umas coisinhas diferentes, assim, comparado com o Super Nintendo. É como se fosse um upgrade da versão do Super Nintendo com as melhorias do 64.
Eu joguei também esse. Não consegui jogar o modo batalha, porque
foi um
sacrifício conseguir um Game Boy Advance, imagina dois.
Era impossível, né?
Eu precisava daquele link, né? O cable.
Link, então não deu pra jogar o modo batalha, mas o modo corrida. Não vi nada de muito espetacular. Prefiro ainda o do Super Nintendo.
Ah, mas o fato de você ter isso portátil, cara, Mario Kart portátil era o mais legal.
Sim, pra você levar. Eu nunca tive um portátil, né? Eu pegava emprestado. Mas, assim, não superou o do Super NES nem o do 64. Eu acho que foi um jogo meio termo.
Pra mim não superou nem o do GameCube, nem o do Wii também.
Ele vendeu mais de 2.053.000 cópias só nos Estados Unidos.
Pra mim ele valeu muito pela nostalgia.
Eu também acho. E em 2007 a IGN colocou esse título como 19º melhor jogo já lançado pro Game Boy Advance.
Nossa.
Caraca, mano, 19º.
Vocês discordam? Vocês acham que
tem jogo Game Boy Advance, hein? Apesar que esses tópicos dessas publicações americanas aí é cheio de jogo estranho, né, cara?
Você vai
ver os jogos que na frente lá tem uns jogos de luta livre.
Futebol americano.
Futebol americano, hockey.
Verdade. Tem muita coisa assim, verdade.
Nossa, cara. É bom não levar muito em consideração, não.
Mas é um jogo interessante, não é um jogo arrasa quarteirão, mas é um jogo legal pra ter ali, né?
Eu acho que ele valeu mais pela parte nostálgica mesmo, de quem jogou no Super Nintendo, saber que se comprasse aquele jogo ia ter, caso terminasse, as pistas da versão antiga, né?
Isso foi uma sacada, isso eu achei muito legal, cara.
Quase um 2 em 1, né, com isso.
Ele era no Game Boy Advance, né? Ele era pra um portátil, né? Você podia estar numa viagem e estar jogando Mario Kart também, né?
Mas aí você não tinha aquela parada que é a mais legal do Mario Kart, jogar com galera.
Aqui no Brasil, né? Principalmente. Aqui no Brasil, eu raramente via gente que tinha Game Boy Advance. Imagina quem tinha o cabo.
Na verdade, quem tem...
E um jogo que tinha...
Igual um você, né?
Tinha, né?
É que aqui no Brasil, quando o cara tem game portátil, ele não mostra, né, cara? Medo de ser roubado é grande.
Também.
Tem medo de alguém pedir emprestado e não devolver também?
Também.
Mas acho que o Game Boy Advance, ele pecou muito na parte multiplayer, né? A Nintendo inventou o tal do cabo lá, mas só o fato de cada um ter que ter o cartucho pra poder jogar já matava o multiplayer de qualquer jogo.
É mesmo.
E esse jogo interessante dele, que até falando desse negócio, ele pra jogar no multiplayer, você ligava pelos cabos e só uma pessoa precisava ter o jogo. Isso foi uma das coisas...
Só um cartucho, então?
Só precisava de um cartucho.
Interessante.
É mesmo?
Uhum. É interessante, mas como eu não tinha, né? Então, pra mim...
É. Interessante, mas não é alcançável muitas vezes.
Não, tá muito fora ainda do...
I'm a Wario. I'm gonna win.
No ano de 2003 chegou um dos jogos que mais teve hype, assim, a galera fez bastante auê, porque esse jogo chamado Mario Kart Double Dash, 2! Trazia uma inovação na franquia, onde agora você tinha 20 personagens disponíveis, contando 4 personagens secretos, 2 duplas secretas.
Duplas.
Ai, que burro, dá 0 pra ele.
E agora você corria de dupla. Vocês chegaram até essa experiência com Mario Kart Double Dash para GameCube?
Tanto que começava com o cara empurrando o carrinho, não é?
É, um começava de fora do carrinho, empurrando o carrinho. Depois
ele pulava assim. Verdade, era tipo um cara.
Esse jogo, ele não tinha os carrinhos de design mais legal que você já viu no Mario Kart. Passava longe, então o design era bem diferente, assim, tinha o bebê Mario, que ele tinha, o carrinho dele era um carrinho de bebê e outras variações. Só que o negócio de jogar com 2 personagens foi uma sacada de gênio.
É mesmo.
Pra quem gosta de jogar cooperativo, cara, quando eu vi esse jogo, eu falei, preciso jogar. É, de todos os jogos, esse e o do DS foram os 2 únicos que eu não consegui jogar e, putz...
Esse era muito legal, você podia pegar um item e guardar a corrida inteira, que aí no final você trocava de personagem e ele tava com o item na mão e você usava, podia ser um item especial.
Uhum. Mas dava pra você
design
jogar...
Design de corridas.
Dava pra jogar cooperativo, tipo, você guiando e um cara...
Jogando... Dava pra jogar cooperativo.
Cara, isso
você
é
guiando e um cara jogando item. Isso no modo batalha era espetacular.
Isso era muito legal, cara, isso era... Mas você tinha que ter gente pra jogar também, né? Não adiantava você jogar sozinho, né? Sempre tem gente que prefere.
Eu tive sorte que eu sempre tive gente pra jogar esses jogos comigo, né?
Legal.
Então era sempre muito legal. No GameCube eu tive 2 controles, mas um amigo meu tinha mais 2, a gente conseguiu jogar de 4 pessoas também. E jogar no modo duelo era muito legal, meu, porque um cara controlava o kart, enquanto o outro mirava o casco nos outros.
E tudo na mesma tela, assim, né? Sem dividir a tela dos 2 personagens.
Quando jogava de 4 pessoas, dividia, né?
Ficava... É, mas aí, tipo, você não precisava dividir em 8, por exemplo, um pra mira e um pra pista.
Não precisava mesmo.
Isso era legal.
Muito legal, foi um dos jogos que marcou, ele foi apresentado na E3 de 2001, foi lançado em 2003... Ele vendeu, ao todo, no mundo inteiro, 7 milhões de cópias.
Pô, mas só um parênteses aqui, esse jogo era de quantos jogadores, hein? Ele tinha suporte, né, pra mais jogadores do que 4, não tinha?
Nunca cheguei a jogar com mais que 4 pessoas.
Eu acho que dava pra jogar em LAN esse jogo.
Eu acho que sim, cara.
Não, acho que não. Porque eu tenho informação aqui, ó, que o diretor...
Mamma mia!
O modo online não foi adicionado porque a estrutura do console, do jogo, ele não permitia uma velocidade satisfatória. Então esse modo não foi colocado.
Mesmo então, eu tô vendo aqui, eu tô falando em LAN, sabe? Tô lendo aqui na Wikipédia, ele tinha modo de LAN, esse jogo podia ser jogado em 8 jogadores, cara.
É, mas aí era tipo um sistema parecido com o Link do Game Boy Advance, né? Usava aquele adaptador de rede do GameCube, que nunca usou pra nada, né?
Você precisava colocar vários GameCubes, várias TVs, assim...
Na verdade, o modo LAN possibilitava 16, cara.
16?
É, porque você ligava um...
Ah, verdade.
Um GameCube em uma TV, ligado em outro GameCube.
Você podia ligar até 8 GameCubes.
Ah, é isso mesmo.
Caraca.
É isso que tá escrito. 8 GameCubes.
E você jogava com 2 players em cada GameCube, 16 jogadores.
Uma tela pra cada um.
Que só jogavam desse jeito em campeonatos, né?
Cara, quantas pessoas no Brasil conseguiram fazer isso, cara?
não foi 16, cara. Esquece.
Consequentemente, não deu.
Consequentemente, é isso aí.
Só pro.
Olha, mas apesar de eu ter gostado do Nintendo 64 ser o meu preferido, que eu mais tenho carinho assim pelo jogo, eu considero esse do GameCube o Mario Kart de melhor design de pistas de todos que lançaram.
Caramba.
As pistas desse jogo são fenomenais, cara. Os atalhos, o design mesmo das coisas, os locais por onde você passa, é cheio de easter egg o jogo, assim, você passa por locais que tem coisas de outros jogos, assim, geralmente da série Mario mesmo, né? Mas é muito legal, cara. Pistas temáticas, né? Porque eu acho que havia muito pouco, né, de pistas temáticas nos outros. Uh-huh.
É, mais ou menos, né? Depende do que você considera uma pista temática.
E de outros personagens mesmo, né? Tipo, no Nintendo 64 começou um pouco isso, tinha aquela pista do Donkey Kong que você saía da pista pra grama e começava a tomar e começava a jogar coco em você.
Ah, é, sim.
Parava. Então eram poucos dessas, né? Aqui cada personagem tem uma pista. É...
Tá. Tem 20 pistas, então?
Tem pista pra caramba, bicho. Se eu não me engano, são 4 circuitos pro campeonato, são 4 campeonatos e abre mais o secreto, que é a do Rainbow Road no final. Então são 20 pistas, isso aí.
Sempre ela, né?
E o interessante é que esse jogo ele trouxe uma diferença na questão de game design. O diretor do jogo, Kiyoshi Mizuki, ele disse que queria atrair pessoas diferentes, atrair novas pessoas que não tinham experiência com a série. Então houve algumas mudanças de jogabilidade para que os veteranos e os novatos não ficassem mais equilibrados. Então, por exemplo, o negócio de você desviar de bananas foi uma coisa que foi retirada, porque só os veteranos conseguiam fazer, né? Então houve um equilíbrio maior na questão de jogabilidade.
Nossa, desviar de banana? Como?
Fala aí, Sabasta, que manja?
De ladinho, pô.
De ladinho pra botar um R ali, cara. Mesmo turbo.
Turbo azul.
Você tinha muito mais controle do carrinho do que nos outros jogos. Esse aqui, a jogabilidade evoluiu ao extremo.
Só que você não acha que eles deixaram um pouco a experiência de corrida de lado e focado mais em itens, explosão e surpresa do que na corrida em si?
Não. No próximo, sim.
Cara, mas isso não é uma parte legal do Mario Kart?
Então, esse aqui ficou super balanceado isso. Ficou muito bem balanceado. Esse jogo, quando você é um bom jogador, quando você aprende os esquemas, sabe usar os itens, você não perde. É muito difícil ganhar de você. No próximo, já não posso dizer a mesma coisa.
Tinha pistas ou telas dentro d'água?
Deixa eu lembrar, tinha aquela pista do... Tinha uma praia, pista na praia... Né?
É. Mas era ela inteira dentro d'água? Tipo, não era carro?
Não,
era
você dava uma boa parte por ela, que era numa praia, que você podia passar por um caminho pelo meio, assim, da areia, que a maré descia, você conseguia passar. E o resto você dava a volta por dentro de uma cidadezinha.
Ah, tá, mas não chega a ser barquinhos, nada. Eles continuaram dentro dos karts.
Não, chega a ser isso. É, dentro dos karts.
Certo.
Tinha uma pista de um barquinho, eu tô confundindo, acho que é desse jogo aqui ou é do E. Acho que é no
Wii. Ele fica tacando umas bombas em você, né? Um
barco. Não, acho que é nesse aqui mesmo. Não, é nesse aqui mesmo. Nesse
jogo. É um barco que fica balançando.
Nesse jogo tem uma corrida que é dentro de um barco. Uhum. Um barco branco, que é um iate, e você consegue passar
por dentro. O barco é o barco é o cenário.
O barco é a pista.
Legal.
O próprio barco é a pista.
Aí eu acho que também por questão do hardware, né, cara? Os caras conseguiram fazer umas coisas mais legais no cenário e tudo mais. Né? Não,
nesse jogo eles realmente fizeram um trabalho espetacular de gráfico.
Realmente, porque ele parece muito até mesmo com o do Wii.
Parece.
Graficamente.
É, um jogo, assim, eu acho que em questão de jogabilidade, diferente do que o Saba acha, eu acho que ele... Não sei, tem minhas restrições. É o que... Não joguei ele. Meu achismo, mas... foi um jogo que foi bem recebido. Tem gente que acha que foi um pouco contra a série Mario Kart, mas a grande maioria da mídia recebeu muito bem, críticas muito positivas. E naquela revista que eu comentei dos 100 melhores jogos da história do Nintendo de todos os tempos, ele ficou na posição de número 63.
Jogos da própria Nintendo?
Da própria Nintendo, só da Nintendo. Mas...
Eu colocaria ele bem melhor colocado.
É, mas foi um jogo
bem
que foi
mais à frente.
Bem, bem, bem recebido. Um jogo que marcou história, né, cara? É um bom jogo.
É, tiveram que adicionar mesmo esses outros elementos, porque senão se torna só um remake, né, cara? Eu acho que eles fizeram certo.
É, 7 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo.
Nada demais.
Ótima vendagem.
Nossa, no GameCube, né?
No GameCube,
eu acho que ia ser difícil.
Apesar que o GameCube ele teve uma aceitação muito maior que o Nintendo 64, né?
Com certeza.
Nos dois
ele meio que resgatou, né? Ele foi meio que o protótipo ali que resgatou a cara da Nintendo ali, né? Com o pessoal.
Uhum. Até pelo apoio de grandes empresas que não eram Nintendo, né? Como a Capcom, que lançou os Resident Evil somente pra ele.
Começou a voltar pra Nintendo, né?
É.
A Square voltou a lançar jogos.
Teve uma série de Final Fantasy só dele também, não é?
Sim.
Crystal Chronicles? Algo assim.
Crystal Chronicles, isso.
Então, isso salva o console, né, cara?
Uhum. Não pode. Só uma coisa que eu tô esquecendo de falar, estou esquecendo de comentar um cara interessante, Charles Martinetti, que inclusive teve no Brasil nesse ano de 2010.
Ninguém conhece.
Quem é esse cara?
É o dublador do Mario, pô.
Ah, nossa.
Eu e o Aleptex fomos num evento de desenvolvimento de games aqui no Brasil. Ele tava lá e tal.
Olha.
Simpático. Faz a voz em todos os jogos, Mario, Luigi, Wario, Waluigi,
ah, sim,
Baby Mario,
cara,
Baby Luigi.
Ele faz de toda essa galera aí?
Toda essa galera.
Eu pensava que era só do Mario.
Eu também, cara.
Tiozinho é bom, hein? Manda bem pra caramba, então, tiozinho.
Eu também. Chamo que é só do Mario.
Só um detalhe aqui sobre esse jogo aqui também, então, já aproveitando que vamos parar de falar sobre ele. Esse jogo aqui, ele acho que ele foi o primeiro também, não sei se isso aconteceu no Nintendo 64, mas o jogo ele era tão rico em detalhes quando era jogado em single player, que o videogame não aguentava rodar o jogo em 4 pessoas.
Tá louco.
Então, quando você dividia a tela em 4, o GameCube ele tinha um sistema que ele reduzia muito os detalhes gráficos das 4 janelinhas. Faltava, você percebia que não tinha árvore, era coisa que caía no cenário que não tinha mais, era
caramba.
Tudo que sumia. Que era tudo pro videogame conseguir gerar 4 gráficos daquele ao mesmo tempo.
Uhum. Acho que isso também acontece hoje ainda em muitos games de corrida, né? Porque é embaçado você fazer a mesma tela, né?
Uhum. Ou dá pra fazer o mesmo negócio 4 vezes ali, pro mesmo processamento 4 vezes, frita, né?
Sim, mas na época eu ficava bem puto, porque no Mario Kart do 64, né? Eu queria jogar assim, de, sei lá, 3 jogadores assim, modo campeonato com os outros computadores lá correndo e não dava, né?
Dava pra jogar de 2, né?
De 2 dava?
Dois dava.
Dava, né? Então, mas acima de 2 já não dava mais, né?
No GameCube também é a mesma coisa. Só dá pra você jogar o campeonato contra o computador no máximo de 2 players.
Sim, é. Mas é a vida.
Campeonato no Versus. Mas não atrapalha o jogo, não. Vai bem ainda, mesmo assim.
Sim, sim.
Bom, é um jogo interessante.
A musiquinha de derrota no GameCube é legal pra caramba. Eu perdi só pra escutar.
Vamos colocar a musiquinha agora de derrota pro pessoal curtir.
Olha.
E aí galera, aqui quem fala é o Kleber do Noobcast, e saiba que esse programa ainda não acabou. Pra você que tá acompanhando em tempo real, a parte 2 sai sexta-feira, e pra você que tá chegando agora, confira a segunda parte do programa Mario Kart no nosso site, www.noobs.com.br. É isso aí. Bye bye.